Conforme o conflito da Ucrânia ganha um novo impulso, volta-se a falar em terceira guerra. Nesta quarta-feira, foi a vez de um representante do Kremlin fazer esta menção ao responder a uma declaração do presidente americano Donald Trump, no sentido de que Putin está brincando com fogo, e depois de ter chamado o russo de louco.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra o líder russo, Vladimir Putin, ao afirmar que ele está brincando com fogo. A declaração foi feita nesta terça-feira, dia 27 de maio, por meio de uma publicação na plataforma Truth Social. Trump destacou que, se não fosse por sua intervenção, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia, enfatizando que Putin está se arriscando perigosamente. Horas depois, a Rússia reagiu. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, mencionou diretamente o risco de uma terceira guerra mundial. Abre aspas. Sobre as palavras de Trump, dizendo que Putin está brincando com fogo e que as coisas realmente ruins podem acontecer com a Rússia, eu só conheço uma coisa realmente ruim: a terceira guerra mundial. Espero que Trump entenda isso. Fecha aspas.
As declarações de Trump estão no contexto de sua frustração depois do fracasso como mediador do conflito. Porém, estão também num cenário que se torna cada vez mais perigoso, depois de dois fatos. Um deles, a mobilização militar da Rússia nos últimos dias e os potentes ataques que realizou contra a Ucrânia. O outro, que cria um cenário de guerra ampla entre Rússia e Ocidente, prende-se ao anúncio feito na terça-feira pelo novo primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, dizendo que Alemanha, Reino Unido e França estavam autorizando o uso de mísseis de longo alcance contra qualquer parte do território da Rússia.
O chanceler alemão Friedrich Merz disse que os principais aliados ocidentais da Ucrânia, incluindo a Alemanha, retiraram quaisquer restrições à variedade de armas fornecidas a Kiev. A declaração foi feita durante uma entrevista concedida nesta segunda-feira à emissora pública de televisão WDR em Berlim. Não há mais restrições de alcance para as armas entregues à Ucrânia, nem dos britânicos, nem dos franceses, nem de nós, nem dos americanos. Isso significa que a Ucrânia agora também pode se defender, por exemplo, atacando posições militares na Rússia. Até algum tempo atrás não podia fazer isso. Até algum tempo atrás também não tinha feito, exceto em pouquíssimos casos. Agora pode. Chamamos isso no jargão de fogo de longo alcance, o que significa equipar a Ucrânia com armas que atacam alvos militares no interior.
Jargão long range fire, also auch mit Waffen, die Ukraine auszustatten, die militärische Ziele.
A Rússia reagiu chamando o anúncio de muito perigoso, destacando que se essas decisões foram realmente tomadas, elas vão totalmente contra as aspirações de chegar a um acordo político.
Até pouco tempo, havia muita restrição quanto ao uso de armas ocidentais em território russo, tendo em vista que o Kremlin havia alertado que esta atitude equivaleria a uma declaração de guerra do Ocidente contra a Rússia. Tanto que, sob Joe Biden, os Estados Unidos não autorizaram esse tipo de ação. Agora, porém, como a Europa se sente isolada pelos Estados Unidos, assim como também se sente a Ucrânia, resolveu ir em frente, visando dar um basta a Moscou. Prova disto que, além da questão de armas, a Europa decidiu aumentar as sanções. Ao mesmo tempo em que deixava de comprar o pouco de gás que ainda vinha da Rússia. E mais, decidiu bloquear a chamada Frota Fantasma russa. São navios mais velhos, sem bandeira, que fazem o transporte clandestino de petróleo russo para países que ainda são compradores. A reação russa veio nesta quarta-feira de forma contundente, com manobras aeronavais no mar Adriático e com advertência de que a frota russa reagirá contra qualquer manobra de obstrução de seus navios petroleiros. A propósito, essas manobras russas se desenvolveram junto às costas de países membros da OTAN, como Finlândia, Letônia e Estônia. Os pontos de partida desses navios e aviões foram as bases de São Petersburgo e Kaliningrado. No entanto, alguns aviões partiram de outros pontos do território russo, sobrevoando por mais de um minuto territórios da OTAN, quais sejam da Letônia e da Estônia, numa atitude considerada provocadora. Enquanto isso, tem-se a notícia de que a Rússia mobiliza um contingente de 50 mil militares para entrar na Ucrânia. Simbolicamente, o contingente está reunido em Kursk, a área que havia sido tomada pela Ucrânia, mas que a Rússia recuperou com a substancial ajuda de soldados da Coreia do Norte. Os recentes ataques aéreos, os mais fortes desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, somados à mobilização desse imenso contingente, demonstram que a Rússia vai querer tomar algumas áreas que estão dentro do seu objetivo inicial, mas que ainda não foram conquistadas. Quer isto para negociar um possível fim da guerra em uma posição vantajosa. E aí vem a questão crucial diante do atual quadro de ações e declarações, especialmente porque a Europa está dando respaldo à posição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de não entregar nenhuma parte de seu território. E a posição europeia se fundamenta em dois fatos. Um, deter Putin por entender que depois da Ucrânia, ele tentará ir adiante com outras invasões. Outro, não compactuar com a violação dos preceitos estabelecidos pelas Nações Unidas ao final da Segunda Guerra, que proíbem a tomada de territórios pela força. A Alemanha, especialmente, resolveu dar todo o respaldo à Ucrânia por haver a convicção no país de que a Europa ficará ameaçada no futuro no caso de uma vitória de Putin. A propósito, no último dia 5, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, foi até o parlamento para manifestar sua convicção de que, a continuar o atual quadro, será inevitável uma guerra da Alemanha contra a Rússia, e projetou que isto irá acontecer até 2029. Não é sem razão que o país investiu, em 2022, 100 bilhões de euros na defesa, e neste ano já passou a verba para 200 bilhões de euros. Assim, a perspectiva de envolvimento de outros países na guerra é cada vez maior. A seguir, o Kremlin considera que a Alemanha já está em guerra com a Rússia.